sintonizado aqui conosco. A Thaís também tá ligada, a Madonna, a Maria José do Povoado de Laranjeiras, ligadinha aqui conosco, a Virgínia, Conceição Soares também, Elizabeth, Uniepsi. Quem mais está participando aqui? Vamos às nossas mensagens de áudio, Gadula. Vamos lá.
Boa noite aí. É, equipe de esporte na Copa, agora é a dupla, né? JB, José de Oliveira. Cadê o Mick Dex? Então, eu assisti o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro tava bem. Perdeu o gol, tava bem. Mas depois que o Arroio foi expulso, aí o treinador vai segurou 0-0 de todo, enfim. E esse goleiro do Cruzeiro, 20 anos, foi o melhor em campo, hein? Vamos ver se vinga, que o Cruzeiro, o goleiro, ele manda pros outros de fora, embora foi vendido, né? Esse do Santos aí, o Brasão, ele vendeu lá pra Europa lá e voltou e ele tornou vender, enfim. E esse, Gadula, e esse Paulinho, a joia do América, o Cruzeiro tava tentando, e o Vasco agarrou lá e passou o treino, o Cruzeiro, e vai pro Vasco de graça. Abraço, boa noite, João Ribeiro. Esses caras aí, deixa eu falar. Abraço, boa noite, João Ribeiro.
João, que foi, João? Deixa pra lá, por quê, João?
É, pensou, agora a gente ficou curioso, viu? O ouvinte mandou aqui pra gente, lembrou, o nome do goleiro é o Carlos Miguel.
É, Carlos Miguel.
Um abraço,
Paulo. Ele deve ter o quê? 60 centímetros, 70 centímetros, é pequenininho, vamos dizer o contrário. Pelo que ele está fazendo no campeonato brasileiro, aí alguém vai dizer: ah, mas é novo, não tem experiência, mas é, seleção é o quê? Os melhores do momento.
Exatamente. A Yuri também ligado aqui conosco, quem mais? Boa noite, JB Gandula. Quem merece ser convocado para a seleção brasileira são os goleiros, seguintes goleiros: Carlos Miguel do Palmeiras.
Certo.
Fábio do Fluminense.
Seria uma ótima.
Excelente goleiro, né? O Léo Jardim do Vasco. Bom goleiro também. E Rossi, se fosse brasileiro. Deveria ser convocado. E olha que sou flamenguista, viu? Os goleiros atuais que são convocados estão enferrujados para uma seleção brasileira. Toda vez os mesmos convocados, não dá nem gosto de assistir o jogo do Brasil.
E não está passando confiança, não estão passando confiança os goleiros.
Exatamente. É a Andréia na sintonia aqui conosco. Um abraço, Andréia. Um abraço também para o Marco Gil na sintonia. A Eliene também está ligadinha conosco. O Ronei, o Valmar Anjos mandou mensagem de áudio. Vamos ouvi-lo.
Boa noite, meu amigo Gandula e equipe Valmar dos Anjos do Bairro Brasil. Se a palavra é grave, então é muito grave se Pedro não for convocado para a Copa do Mundo. Aquele abraço, que Deus abençoe. 3-1 pro Mengão hoje. Valeu, máquinas da clube.
Valeu, máquina. E quem também tá ligado aqui conosco, Gandula, é a Lucineide. Alô, Lucineide, colocou aqui, ó, fazendo a janta e ouvindo o meu programa preferido. E como tá meu time, o Mengão?
Tô sentindo o cheiro daqui, ó.
Também, que maravilha. Alfredo Matos do bairro Patagônia, boa noite, amigos do Esporte na Clube, já estou ligado no Esporte, Gandula e JB. Hoje tem Mengão e vamos torcer juntos. Dá-lhe Mengão, vamos. Gandula também vai.
Quem?
Quem mais? Um abraço pro Clóvis, aqui na sintonia sempre conosco. O Samuel também ligado. Boa noite, JB e Gandula. A culpa do gol contra foi o goleiro ou foi o zagueiro? Carlito.
E ali, campo sintético, hein, o jogo de ontem. Você viu o gol, Jota?
Não vi, não.
Rapaz, coloca aí, gol contra do Vasco, você vai dar risada, viu?
Ah, eu quero ver.
Rapaz, rapaz, o goleiro, olha, eu não sei de quem foi a falha, viu? Mas foi um gol bizarro, o gol do Vasco, viu?
Se for pra rir do Vasco, me chame que eu...
Ainda bem que o Vasco conseguiu virar, mas...
Mas foi feio as coisas, né?
Puxe pra ver, viu, Jota?
Vou puxar aqui daqui a pouco. Cabuloso.
Ô, Dr. Zé e JB, e esse prejuízo da CBF 2025, 186 milhões, como é que pode um trem desse, hein? Boa noite, João Ribeiro.
É, João, fazer o quê? A CBF fatura demais, viu?
É, verdade.
Fatura demais.
Tem mais.
Boa noite, ouvintes da Rádio Clube de Vitória da Conquista. Marcos Fleire, do bairro Ibirapuera. Vai o meu alô, vai o meu abraço, toda especial para Valmar dos Anjos, este grande pecuarista aqui de Vitória da Conquista. Ai, hoje tem negão. Alô, Valmar dos Anjos! Um abraço, garoto! Ai.
É. Ontem era Vitória, hoje... Flamengo.
É. Amanhã deve ser Ibis.
E assim segue o Marcos Freire. Agora, 19 horas 42 minutos, posto Novo Paraíso, combustível e reformadora. Recapagens de pneu com borracha Tipler, alinhamento e balanceamento. Borracharia e churrascaria Novo Paraíso, delicioso churrasco diariamente. Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima.
Ainda tá vendo aqui a tabela do Campeonato Baiano da Série B e está marcando para sábado às 15 horas no estádio Lomanto Júnior, jogo do Conquista. Então nós tá, na tabela tá aqui, sábado às 15 horas, São Salvador e Jacobina na Superbet Arena. Grapiúna e Fluminense no Alberto Oliveira também às 15 horas. Vitória da Conquista e Leônico também às 15 horas no Lomanto Júnior. No domingo às 15 horas tem Redenção em Barreiras no Valdomiro Borges e Camaçari e Feira no Alberto Oliveira. Então, vendo aqui os jogos do Conquista. O Conquista tem a equipe do Leônico, neste sábado aqui no estádio Lomanto Júnior. Depois o Conquista sai para encarar o Jacobina lá no José Rocha. No domingo, às 15 horas. Depois o Conquista tem aqui no estádio Lomanto Júnior o São Salvador, também às 15 horas. O outro jogo da equipe do Conquista, também aqui em Conquista, Conquista e Grapiúna no estádio Lomanto Júnior, dia 31/5. E vamos ver aqui. A equipe do Conquista tem pela frente o Camaçari, lá no, em Feira Santana, no Joia, no Alberto Oliveira, no dia 6. Depois o Conquista tem o Redenção aqui no estádio Lomanto Júnior, no dia 14. E o Vitória da Conquista pega o Barreiras fora de casa e encerra contra o Fluminense aqui. A gente tá observando aqui que o Conquista pega as duas grandes equipes do Campeonato Baiano da Série B fora de casa. Abriu com o Fluminense, com Feira, e vai pegar o Barreiras lá no Geraldão, no Geraldo Pereira. O Barreiras que montou uma estrutura muito boa para esse Campeonato Baiano da Série B. Então a gente lamenta a situação do Conquista, tem duas pedreiras pela frente, é. Já pegou, uma já foi, a equipe do Feira, e tem o Barreiras, que é a outra, segundo as informações, é a outra concorrente ao título do Campeonato Baiano da Série B e o acesso do ano que vem.
Tá forte também.
Difícil para o Conquista, viu? Nós, dando uma observada aqui, o Maru
contratou.
Anunciou Cleito Domingos.
Moço.
Liedson. A gente vai confirmar isso, viu? Liedson. Rapaz.
Confirma esse negócio aí.
Vou confirmar, viu? Agora são 19h46.
Agora 19h46, o atacante Eric e o presidente do Vitória, Fábio Mota, tiveram seus recursos julgados nesta quinta-feira, dia 7, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Eric conseguiu uma redução de pena de 2 para 1 jogo de suspensão, enquanto Fábio Mota teve a punição diminuída de 30 para 15 dias. Com isso, Eric será desfalque do Leão no duelo contra o Fluminense neste sábado, dia 9, às 18 horas no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante e o dirigente haviam sido punidos pela terceira comissão disciplinar do STJD, com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. após críticas à arbitragem nas partidas contra Flamengo pela Copa do Brasil e Atlético pelo Brasileirão.
E agora vamos ouvir o Fernando Diniz, treinador da equipe do Corinthians, que fala do seu jogo, um empate em 1-1.
Primeiramente, boa noite. A administração da altitude ela tem que ser feita, não tem como. Aí no final foi na superação. Aqui são 200 metros a menos que Quito. Vocês que estão aí, vocês devem ter andado na rua, subido de escada e sabe que não é uma coisa comum, não é igual jogar no nível do mar. É difícil jogar aqui, você vê que eles acertam quase todos os cruzamentos, acertam quase todos os chutes, acerta passe longo. Era um jogo com características muito diferentes e os jogadores se superaram muito, principalmente na parte final do jogo. A gente acabou abrindo mais o time e a gente não merecia de forma alguma, nem a torcida, levar uma derrota para casa. Que a gente jogou bem, a gente soube controlar o jogo, a gente teve posse, a gente soube baixar para jogar, porque toda hora ficar jogando com bola longa era um jogo que favorecia muito eles. A bola fica muito viva e eles levam vantagem nesse tipo de jogo. Então, eu acho que o time está de parabéns, tanto pelo entendimento do jogo e principalmente pela garra, pela representatividade que o time teve em relação ao que é ser Corinthians. Eu acho que é um mês bastante positivo e teve muita coisa de Corinthians. Acho que a estreia foi cara de Corinthians, o jogo contra o Palmeiras mais ainda, jogar com 2 a menos no clássico, depois jogador expulso contra o Vasco, ganhar um jogo jogador a menos, e hoje também foi mais um desses jogos que tem com a cara do time, com a cara da instituição, cara de corintiano mesmo. Foi muito bom o jogo de hoje e de fato a gente merecia sair do jeito que foi. Acho que o Mateuzinho também está fazendo grandes partidas, ele fez um ótimo cruzamento e o Gustavo foi muito feliz no cabeceio.
Não tá achando o Diniz empolgado, não?
Tá empolgado, né?
Tá com cara de Corinthians, com jeito de Corinthians.
É.
E o Fogão se dando bem, Franklin Carvalho, treinador da equipe do Fogão.
Boa noite. Relativamente à segunda questão, nós temos que gerir 3 em 3 dias ou 4 em 4, depende de quando jogamos, porque nós não podemos pensar à la longue, não podemos pensar muito à frente. Faltam 7 jogos até à parada, não podemos pensar como é que vai ser no Bahia, que é o último deste período, no dia 30 de maio. Nós não podemos pensar assim, temos que pensar agora no próximo jogo em Minas, com o Atlético, que é o mais importante. Este já foi importante ganhar, foi importante garantir a classificação, pelo menos o segundo lugar, era o que nós queríamos, era o primeiro objetivo, está conseguido, já foi, agora é descansar e preparar o próximo jogo.
Daí, Fogão de bem com a vida, 2-1 no Engenhão, uma boa campanha do Botafogo.
Exatamente. Agora, 19:50, passadinha aqui no nosso WhatsApp, tem mensagem de áudio chegando, vamos ouvir.
Boa noite, galerinha ligada no Esporte na Clube, no meu ver, aquele Alisson tá machucado, se for pra seleção vai bichado. Ele 100% já é mão de alface, imagina aquele homem bichado. No meu ver, os goleiros da seleção tinha que ser o Fábio, goleiro do Fluminense, merecia uma chance. Hugo Neneca, pra pegar pênalti, e Léo Jardim do Vasco, se tiver algum jogo de segunda. E ontem o Léo Jardim não teve culpa do gol não, no meu ver. Vocês vejam que no lance ele se posiciona no escanteio, do lado do escanteio aqui, pro zagueiro tocar a bola pra ele, o zagueiro toca a bola pra dentro do gol. Ele sai da área de risco, porque ele já sabe que ele não é bom de pé com a bola no pé. Se ele recebesse a bola, desse alguma coisa errada, ia pra escanteio. O zagueiro sem olhar toca pro rumo do gol. Então eu acho que ele não teve culpa, não. Boa noite, galera, ligado no Esporte na Clube.
Beleza, mas eu tô observando aqui, eu vou dar uma conferida. O goleiro não foi o Léo Jardim ontem. O Vasco colocou um time misto ontem. Mas o gol foi bizarro, viu? Vamos ouvir o Marcelo Salles, auxiliar técnico que ontem esteve à frente do Vasco. Sabe por quê, JB?
Por quê?
Porque no outro jogo o Renato Gaúcho não foi. Lembra disso?
Lembro.
Ficou em casa assistindo
tomando
pela
vinho.
TV. É. E a Comebol puniu ele com 3 jogos. Então ele não viajou ontem, não esteve com o Vasco. porque está cumprindo punição, punição da Conmebol por não ter acompanhado o Vasco na primeira partida, né? E
essa folga saiu cara, viu?
O auxiliar Marcelo Salles foi quem dirigiu a equipe do Vasco.
Primeiro que eu quero deixar aqui registrado os parabéns ao nosso grupo. A gente conseguiu reverter um jogo difícil. O campo, a gente demorou algum tempinho para se adaptar, mas o nosso grupo teve muita coragem para jogar, nosso grupo teve muita personalidade para jogar. São jogadores experientes, jogadores de qualidade, e a gente sabia que aquele primeiro tempo não era o primeiro tempo que o Vasco está acostumado a fazer. A gente tem condições de fazer um jogo muito melhor do que nós fizemos no primeiro tempo. E foi isso que basicamente eu ressaltei para eles, que eles deveriam fazer um segundo tempo melhor, muito melhor do que nós fizemos no primeiro tempo, devido à qualidade que nós temos dentro da nossa equipe. Então a nossa equipe não pode, com a qualidade que nós temos, fazer o primeiro tempo que nós fizemos. E isso eles entenderam, a gente trouxe isso para o segundo tempo, e aí vocês viram o que aconteceu no segundo tempo. A nossa preferência é sempre pelo gramado natural. Eu acho que o jogo de futebol, ele muda as características, ele sai um pouco do seu padrão de normalidade, e toda vez que você sai de um padrão de normalidade, cria um período de adaptação, e aonde as equipes não têm esse tempo total que a equipe que tem um gramado sintético tem para se adaptar, isso é uma vantagem. Então a gente deveria trabalhar em igualdade de condições, e isso leva uma vantagem. Essas vantagens dentro do futebol são as que fazem as diferenças, e aí o que faz neutralizar esse tipo de vantagem é a qualidade do jogador e o período de adaptação, e cada vez que a qualidade é maior, a adaptação é mais rápida.
E o auxiliar técnico da equipe do Vasco da Gama.
19:54, passadinha aqui no nosso WhatsApp, tem mensagem de áudio chegando, vamos ouvir o Alicate lá de Barra do Choça.
Boa noite, Caçulinha, JB e Marcos Ferreira, Alicate, direto do Ninho do Urubu, em Barra do
Olha, a gente tá vendo aqui, JB, a escalação do Vasco. Foi Daniel Fusato, o goleiro do Vasco ontem, não o Léo Jardim. Tá. Daniel Fusato, Paulo Henrique, Saldívia, Lucas Freitas e Lucas Piton. Barros, o Ramon Rique, o Marini e tal, Enestroso e tal, Spinelli. E o Spinelli tá bem, fazendo o gol, hein? Na equipe do Vasco da Gama, viu? JB.
E a conta caindo pro coitado do Léo Jardim, né? Quem mais está participando aqui? Deixe-me ver. Assim, por hora é só. Bom, falando em Corinthians, Gandula, você estava falando do Corinthians agora há pouco, a Corte Arbitral do Esporte, o CAS, condenou o Corinthians a pagar pouco mais de 6 milhões ao Midtjylland, da Dinamarca, pelo descumprimento do acordo pela compra do volante Charles, realizada no segundo semestre de 2024. A decisão é do dia 31 de março desse ano. O clube do Parque São Jorge tem 45 dias contados a partir da publicação da pena para quitar a dívida com os europeus, sob pena de sofrer um novo transfer ban. O valor devido é referente à terceira e última parcela da compra dos direitos de Charles. E no acordo firmado na gestão do presidente Augusto Melo, o Corinthians se comprometeu a pagar 1,6 milhão de euros em 3 vezes. A última parcela do contrato, no valor de 800 mil euros, venceu no dia 15 de março de 2025 e não foi paga.
Corinthians ai, devendo. O Lucas do São Paulo, ele concedeu uma entrevista para a imprensa dizendo que vai voltar muito mais forte. E a gente tá torcendo, né, que ele volte mais forte e que recupere o bom futebol. Craque, que as contusões estão massacrando ele. No último final de semana, né, Jota? Ele teve um problema mais sério, já foi operado, está se recuperando e prometendo voltar mais forte. Tá torcendo para o Lucas da equipe do São Paulo. Libertadores da América continua, Platense 1, Peñarol 1. O Mirassol vai empatando com o LDU Quito em 0-0. Daqui a pouquinho tem Coquimbo Unido Universitário, Independente Medellín e Flamengo, Júnior e Cerro Porteño. Pela Sul-Americana, o O'Higgins vai empatando com o Mistão do São Paulo. São Paulo tá jogando com time misto, viu? Em 0-0. O Boston River vai vencendo Milionários por 1-0. Daqui a pouquinho tem Blooming e Bragantino, Carabobo e River Plate.
19:57.
Antes de você falar, EJ, no outro jogo classificatório da Copa do Nordeste, o Fortaleza vai vencendo fora de casa o Confiança pelo placar de 1-0.
Maravilha. 19:57. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região. Guajará, Massaranduba, Pinos e tudo que você precisa para sua reforma e construção. Madeireira Sudoeste, duas lojas para melhor lhe atender, na Juraci, ao lado do Shopping Conquista Sul, e na Avenida Brumado, ao lado do Batalhão.
Sorteio?
Sorteio, o áudio foi cortado. Meu áudio, peraí, rapidinho, Gadu.
Quem foi?
O meu áudio foi cortado. Foi mesmo, viu, Alicais? Você errou aí na hora que estava gravando o áudio e veio pela metade. Tá gravando outro áudio aqui, não sei se vai dar tempo, mas vamos aqui pro resultado do nosso sorteio, Gandula. Vamos saber quem vai faturar uma linda camisa temática do Seu Lousa do Dia das Mães. Não se esqueça de seguir o Seu Lousa, arroba Seu Lousa, lá no Instagram, tá bom? Vamos lá, quem tá faturando é Carla Daniela Cerqueira. Alô, Carla Daniela Cerqueira, do bairro Guarani, você faturou uma linda camisa temática no oferecimento do Seu Lousa.
Tá aí. Ô, JB, a gente fala que o futebol tá sendo mudado, né? Tá, né? Olha essa aqui, viu? Um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional propõe alterar a Lei Geral do Esporte para garantir a proteção de imagem e da dignidade de atletas em casos de lesões durante as competições. A proposta prevê que regulamentos esportivos passem a incluir medidas como a preservação de privacidade no momento do atendimento, evitando a exposição excessiva a imagens que possam constranger ou sensibilizar a situação dos jogadores.
Maravilha. Bom, agora vamos ouvir aqui o que o Alicate tem a dizer, né?
Boa noite, aqui é meu áudio, foi cortado aí, é porque quando eu tava gravando aqui, ele saiu de extensão. Que eu queria parabenizar o meu avô, é o seu Massimino, completou ontem 100 anos, é o mesmo avô do Julião Muniz, jogador do Vitória da Conquista, do Serrano, do Conquista, do Poções. Então ele completou 100 anos ontem. Parabenizar pra ele aí.
Beleza, um abraço, valeu. Parabéns pra ele, viu, Alicate?
Agora, 20:00, vamos embora, Gandula.
E o sorteio?
Já foi.
Já foi?
Já. Vou falar aqui de novo quem foi que ganhou. Foi a Carla Daniela Cerqueira, do Guarani.
Então vamos, né? Amanhã de volta, né, JB?
Se Deus quiser.
A todos vocês um abraço, muito obrigado pela atenção, JB.
Lembrando que o Esporte na Clube tem um oferecimento do Posto Novo.
O Paraíso. Pix caiu.
Sim. Fui emocionado. Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região. E Vic Park, o destino que vai conquistar você. WhatsApp 77998129245.
A todos vocês um abraço, muito obrigado pela audiência e agora vocês ficam com
Voz do Brasil.
Termina aqui. Esporte na Clube. Clube FM.
Economize na compra toda e leve a maior economia no especial Dia das Mães. Tem ofertas imperdíveis em chocolates, bombons, bebidas, flores, eletroportáteis e muito mais para você escolher o melhor presente e fazer aquela compra com muita economia. E você ainda pode parcelar as suas compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. Do dia 1º a 10 de maio, não perca o melhor Dia das Mães no Atacadão.
Atacadão, seu parceirão.
Consulte condições.
Quer crescer, expandir, modernizar e faturar? Suba junto com a Cipag. A Cipag é a maquininha do cooperativismo e tem soluções de pagamento para sua loja física ou virtual. Tem maquininha Smart, link de pagamento, maquininha sem aluguel, TEF e e-commerce. Com as soluções da Cipag, seu desempenho vai lá em cima. Procure uma cooperativa do Sicoob e suba junto. Cipag.
Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. O futuro em suas mãos.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR e em mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77-3028-3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família. Agora ficou mais fácil.
De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. E aos sábados, das 9 às 12 horas, com Marcos Ferreira, Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. Tem Forró da Clube, o Forró Tradição sem apelação. Oferecimento:
Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região. Clínica Ortoderme, Rua Expedicionários 414, Recreio. Direção técnica, Dr. Aloísio Alan, CRM 14248. Frigosol, qualidade que se prova, confiança que se sente. Pilar Serviços Integrados, onde cada projeto encontra sua base. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Supermercados Jurema, lugar de comprar barato. No bairro Alegria e no bairro Jurema. Telefone 77-3024-4141. Ivan Cordeiro. Um mandato a serviço de Vitória da Conquista.
Forró da Clube.
Progressistas unidos pela Bahia.
Você talvez está cansado de promessa demais e trabalho de menos? A Bahia precisa de gestão pública que traga melhorias reais para a vida das pessoas.
Jequié hoje é outra cidade.
Jequié, ela foi praticamente reconstruída.
O Progressistas, com seu jeito de governar focado em trabalho, coragem e resultado, fez Jequié se desenvolver em todas as áreas e vai avançar por toda a Bahia. Se isso também é o que você deseja, una-se a nós.
Filie-se ao Progressistas 11.
Só quem já viveu a depressão sabe o quanto essas palavras não são verdadeiras. Quem experimenta um sofrimento profundo muitas vezes não sabe como lidar com tanta dor e imagina que não existe solução. Mas há uma saída. Se achar que não está dando conta, ligue grátis para 188. De ajuda, estaremos aqui. HCC, um hospital completo para cuidar de você. Uma campanha do Hospital de Clínicas de Conquista em apoio à vida. Responsável técnico do Dr. Silvio, CRM 6.577.
Pense
pensando em reformar ou construir? O lugar certo é a Madeireira Sudoeste. Os melhores preços e condições de pagamento. Massaranduba, Guajará, Pinos, Cancelas, Portas e Janelas. Você encontra tudo na Madeireira Sudoeste. Avenida Brumado, ao lado do Batalhão. E Avenida Juraci Magalhães, ao lado do Shopping Conquista Sul. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 77 988265194. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região.
Hipermercado Novo União, vem que tem, Novo União, tem pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. Melhor preço, variedade, aqui vai encontrar. Economia de verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade. Vem pra cá. Hipermercado Novo União, vem que tem, pertinho de você. Hipermercado Novo União.
Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 7 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia, política externa.
Presidente Lula se reúne com o líder norte-americano Donald Trump. Na agenda, comércio exterior, minerais críticos e combate ao crime organizado.
Lula propõe a criação de um grupo de trabalho para tratar das tarifas comerciais.
Destaca que Brasil está preparado para discutir qualquer assunto com qualquer país.
Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania.
E ainda, incentivo ao turismo e ao emprego.
Iniciativa inédita vai oferecer crédito facilitado e com condições especiais a microempreendedores inscritos no Cadastro Único.
Serão 100 milhões de reais para atender quem mais precisa e atua no setor. Caroline Blaut.
A proposta é transformar pequenos negócios em fonte de renda estável e ampliar a autonomia das famílias.
E você vai ouvir também apoio ao Rio Grande do Sul.
O governo do Brasil já destinou mais de 89 bilhões de reais ao estado após as enchentes de 2024.
E hoje foram assinados contratos para obras de prevenção às chuvas, Pablo Mundim.
Entre as intervenções está a primeira etapa das obras do canal de drenagem de São Leopoldo, além de novos sistemas de contenção e proteção nas bacias do Rio Gravataí, Arroio, Feijo, Eldorado do Sul e Vale dos Sinos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Tarifas comerciais, combate ao crime organizado, minerais críticos.
Alguns dos temas abordados hoje em reunião do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
E quem está em Washington e traz todas as informações desse encontro é a repórter Luana Karen. Oi, Luana, boa noite.
Boa noite, Mariana, Nazi, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A reunião entre Lula e Donald Trump durou 3 horas, divididas entre reunião privada e almoço de trabalho. Lula foi recebido pelo presidente norte-americano na porta da Casa Branca. Do lado brasileiro, a comitiva contou também com 5 ministros de Estado. A relação comercial entre os dois países, estremecida após a imposição de tarifas extras a produtos brasileiros, esteve em pauta. Lula disse que sugeriu a Trump a criação de um grupo de trabalho para discutir a questão das tarifas comerciais.
Então eu falei assim, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sentem em 30 dias, apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo. Sabe, quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se você tiver que ceder, vocês vão ter que ceder.
E Luana, outro tema discutido na reunião foi a questão dos minerais críticos. O que que o presidente Lula relatou sobre isso?
Olha, Nazi, o presidente Lula defendeu a cooperação no que diz respeito à exploração de terras raras e minerais críticos, como lítio, cobalto e níquel. Esses minerais são fundamentais para a indústria bélica e de tecnologia. A proposta feita pelo presidente Lula a Donald Trump é que parte do beneficiamento da produção seja feita no Brasil.
O Brasil tem obrigação de ter uma regulamentação em que o Brasil seja soberano. O Brasil tem obrigação de compartilhar com quem queira participar conosco, seja os Estados Unidos, a China, a Alemanha, a França, qualquer um que quiser, a Índia, o Brasil estará aberto a construir parceria. O que nós não queremos é ser meros exportadores dessas coisas. Nós não queremos repetir o que aconteceu com a prata na América Latina, com o ouro. Nós queremos que o Brasil seja o grande ganhador dessa riqueza que a natureza nos deu.
Ô Luana, e o enfrentamento ao crime organizado era um dos temas aguardados para serem tratados nessa reunião, né? O que foi discutido aí em relação a isso?
É isso mesmo, Mariana. Olha, o presidente Lula se colocou à disposição para estabelecer parcerias relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas. E lembrou que é preciso dar alternativas econômicas para que as pessoas possam sobreviver. O presidente disse ainda que entregou a Trump um documento listando as medidas do governo para enfrentar o crime organizado e as propostas para a cooperação entre os países.
Então, Luana, o clima geral da reunião foi positivo, não é isso?
Foi sim, Nazi. Tanto os ministros quanto o presidente Lula saíram otimistas e animados da reunião com Donald Trump. Em uma rede social, o presidente norte-americano chamou Lula de presidente dinâmico e disse que a reunião foi muito boa. Lula reforçou que o Brasil está aberto a discutir qualquer tema com os Estados Unidos.
Então eu saio muito, muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível.
Ao fim da reunião, sobrou espaço até para brincadeiras sobre a Copa do Mundo de Futebol. O presidente Lula disse que pediu que Trump não revogue o visto de nenhum jogador brasileiro e disse que o Brasil sairá campeão dos Estados Unidos. Mariana Inazi.
Luana Karen falando com a gente ao vivo de Washington. Obrigada, Luana, pelas informações.
O turismo brasileiro está a todo vapor. Já são mais de 2 milhões de postos de trabalho criados entre janeiro e março.
Ainda no primeiro trimestre, o fluxo de visitantes internacionais ultrapassou a marca de 3 milhões de turistas.
E essa semana, a cidade de Fortaleza se transforma num centro estratégico do setor com o Salão do Turismo.
O Brasil ganha novo impulso com o anúncio de uma linha de financiamento para microempreendedores de baixa renda.
A linha de crédito especial deverá atender, por exemplo, guias de turismo, motoristas, vendedores ambulantes e artesãos.
As novidades foram anunciadas pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin.
O encontro marca o lançamento de novas políticas públicas para fortalecer o turismo brasileiro. Entre as medidas anunciadas está uma nova linha de crédito voltada para microempreendedores individuais de baixa renda. Cada microempreendedor pode acessar até R$21 mil em crédito. A linha conta com garantia do fundo de operações e tem apoio inicial de até R$100 milhões. O financiamento é voltado a quem está no Cade Único e enfrenta dificuldades para acessar crédito. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a ação pode levar pessoas que hoje recebem o Bolsa Família a serem futuros empregadores.
A gente vai abrir o cadastro único, vamos qualificar essas pessoas juntos, garantir as condições para o emprego ou para um pequeno negócio.
De acordo com o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, a proposta é transformar pequenos negócios em fonte de renda estável e ampliar a autonomia das famílias.
O turismo real é aquele que o visitante sente na pele. Isso é justiça social na veia, trocando a dependência pelo protagonismo.
Outra novidade é o lançamento de um guia inédito para qualificar o atendimento a turistas neurodivergentes. Para o ministro Gustavo Feliciano, algumas medidas simples podem fazer grande diferença no acolhimento.
Queremos que cada museu e hotel brasileiro saiba receber quem percebe o mundo de forma diferente, mas o vive com a mesma intensidade.
Ao participar da cerimônia de abertura, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, comemorou o crescimento da entrada de turistas estrangeiros no Brasil e anunciou que os turistas chineses não vão mais precisar de visto para entrar no país.
A partir agora da semana que vem, 11 de maio, não precisa mais ninguém da China ter visto. E nós estamos falando do segundo país mais populoso do mundo, 1,3 bilhão de pessoas. Então vai outro estímulo aí ao turismo.
O Salão do Turismo segue até o dia 9 de maio, reunindo as principais inovações do setor. A entrada é gratuita e a programação pode ser conferida no endereço gov.br/turismo. Reportagem Caroline Blaut.
O governo do Brasil anunciou uma nova fase nas obras de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio de 2024.
Mais de R$89 bilhões em recursos federais já foram destinados ao estado e aos municípios gaúchos para apoiar a população.
E hoje foram assinados contratos de R$5 bilhões e R$400 milhões para obras de prevenção de enchentes no Rio Grande do Sul.
Também foi apresentado um balanço das obras feitas até agora.
Há 2 anos, o Rio Grande do Sul viveu uma das maiores tragédias climáticas da história do país. As enchentes atingiram praticamente todo o estado, deixaram cidades submersas, milhares de famílias desalojadas e um rastro de destruição em infraestrutura, moradias, escolas e serviços públicos. 2 anos depois, o governo do Brasil voltou ao estado para apresentar um balanço da reconstrução e anunciar uma nova etapa de investimentos.
Em Porto Alegre, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, participou de reunião nesta quinta-feira com autoridades federais, estaduais e municipais e autorizou o início de novas obras em diferentes regiões gaúchas. Os recursos fazem parte do Fundo Federal criado para recuperação e proteção contra eventos extremos. Segundo a ministra da Casa Civil, entre as intervenções está a primeira etapa das obras do canal de drenagem de São Leopoldo, além de novos sistemas de contenção e proteção nas bacias do Rio Gravataí, Arroio Feijo, Eldorado do Sul e Vale dos Sinos. Ao todo, 16 municípios devem ser beneficiados.
Nós definimos quais eram as obras prioritárias, 8 intervenções prioritárias.
Desde o início da tragédia, mais de 89 bilhões de reais em recursos federais já foram destinados ao estado. Cerca de 94% desse total já foram executados em ações de assistência social, saúde, educação, defesa civil, recuperação econômica e habitação. Para a ministra Miriam Belchior, a reconstrução não é apenas recuperar o que foi perdido, é garantir moradia, infraestrutura e segurança para que as famílias possam recomeçar com dignidade.
Das famílias que foram afetadas e atingidas, tanto na área urbana quanto na área rural, e nós já temos 24 mil famílias que sabem onde vão morar. 13.299 já estão morando nas suas casas novas. Conseguimos juntos, né? Apoiar as famílias, as empresas, recuperar a infraestrutura.
No Rio Grande do Sul, a ministra da Casa Civil também inaugurou o campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul em Viamão, no interior gaúcho. Reportagem Pablo Mundim.
E novos locais vão começar a receber alertas de desastres.
A ideia é reforçar as ações de defesa civil para ampliar o monitoramento e proteger a população.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ampliou a rede brasileira de monitoramento e passou a atender mais de 162 municípios em todo o país. Com isso, o número de cidades monitoradas sobe para mais de 1.200. A expansão contempla municípios com alto risco de deslizamentos, enxurradas e inundações. Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco estão entre os estados com maior número de cidades incluídas na nova etapa. O reforço da rede faz parte das ações do novo PAC, inclui a instalação de novos pluviômetros automáticos, equipamentos que acompanham o volume de chuva e ajudam na emissão de alertas mais precisos para a defesa civil. Segundo o CEMADEM, o aumento dos eventos climáticos extremos exige mais investimento em prevenção e monitoramento. O órgão também construirá um novo data center para ampliar a capacidade de processamento de dados e melhorar o acompanhamento das áreas de risco. Atualmente, mais de 2.000 municípios brasileiros são considerados vulneráveis a desastres como enchentes e deslizamentos. O objetivo do governo é ampliar o monitoramento para todas essas cidades nos próximos anos. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Microempresas e empresas de pequeno porte com dívidas podem acessar o Desenrola Empresas para conseguir melhores condições de pagamento e limpar o nome.
2 milhões de pequenos e microempreendedores podem ser beneficiados em um primeiro momento.
Podem participar aquelas empresas que já contrataram crédito pelo Procred 360 ou Pronamp.
O programa oferece vantagens como maiores prazos de pagamento e de carência e aumento nos limites de crédito.
Poderão ser renegociadas dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso mínimo de 90 dias. O programa vai beneficiar empreendedores e microempreendedores com melhoria nas condições de crédito nos programas existentes. E a expectativa é de beneficiar mais de 2 milhões de negócios. No Procred 360, voltado a empresas com faturamento anual de até R$360 mil, a carência passa de 12 para 24 meses e o prazo total de pagamento sobe de 72 para 96 meses. O limite de crédito aumenta de 30 para 50% do faturamento, podendo chegar a 60% no caso de empresas lideradas por mulheres, com teto de R$180 mil. Já no Pronamp, voltado a empresas com faturamento anual de até 4 milhões e 800 mil reais, a carência também passa para 24 meses. O prazo total sobe para 96 meses e o limite total de crédito aumenta de 250 mil para 500 mil reais. Segundo o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, o endividamento não afeta só o consumo, como compromete a atividade produtiva quando atinge pequenos negócios.
Empresas que tá negativada ou tem situação de inadimplência, não consegue investir nos seus equipamentos, no aumento da sua produtividade, no crescimento da sua capacidade de comercializar. Por isso, a ideia do presidente Lula é devolver para as empresas fluxo de caixa, capacidade de investimento, possibilidade de contração, que vai gerar, né, um dinamismo ainda maior na economia brasileira.
Para acessar o Desenrola Empresas, basta procurar o contato com o banco onde a dívida foi contraída e fazer a renegociação. Com locução de Thaíssa Vitória, reportagem Luciana Colares de Holanda. A produção industrial brasileira cresceu pelo terceiro mês seguido.
A expansão foi de 0,1% na passagem de fevereiro para março.
Em relação a março do ano passado, o aumento na produção industrial foi de 4,3%.
O gerente de pesquisa do IBGE, André Macedo, destaca os setores que mais cresceram em março.
As influências positivas mais importantes foram assinaladas por COC, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e produtos químicos. A atividade de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que marcou o quarto mês seguido de crescimento na produção e avançou nesse período 11,5%, foi impulsionada em grande parte pela maior produção de óleo diesel, enquanto que no setor de produtos químicos observa-se a maior produção dos produtos ligados ao setor agrícola, com destaque para adubos e fertilizantes.
Segundo o IBGE, a indústria já acumula expansão de 3,1% neste ano de 2026.
Inaugurada essa semana em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a primeira Casa da Igualdade Racial do Estado.
O espaço oferece atendimento jurídico, psicológico e social a vítimas de racismo, além de ações culturais, educativas e de inclusão produtiva voltadas à população negra.
É a terceira unidade em funcionamento no país.
A iniciativa pretende fortalecer comunidades, ampliar oportunidades e enfrentar o racismo de forma articulada. A unidade gaúcha é a terceira do país. Todas foram construídas numa parceria entre o governo do Brasil, estados e municípios. E cada uma custou cerca de R$1 milhão. A ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, fala da importância desse espaço para a comunidade negra do país.
As mulheres negras sempre precisam de apoio, sofrem muitas violências e a gente não tinha um espaço adequado para receber essas pessoas. É um trabalho de promover dignidade para quem mais precisa e a população negra é a maioria nesse país e a gente sabe que a gente ainda precisa avançar muito, mas existe uma escolha desse governo e a escolha desse governo é fazer com que o Brasil seja um Brasil que tenha direito para todas as pessoas.
O espaço possui atividades permanentes de ações educativas voltadas ao fortalecimento da identidade negra. E ainda neste primeiro semestre, mais 3 casas da igualdade racial serão inauguradas no país. 2 em Minas Gerais e 1 na Bahia. Reportagem Cleide Lopes.
O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho.
E por isso o Ministério da Saúde está alertando para a vacinação contra a gripe mais comum durante o frio.
Entre os grupos prioritários estão crianças, gestantes, idosos, pessoas com doenças crônicas, indígenas e quilombolas.
Com a proximidade do inverno, a procura pela vacina contra a gripe tem aumentado na Unidade Básica de Saúde número 1 em Brasília. Nesta quarta-feira, no período da tarde, a movimentação era intensa, mas Cláudio Regis Rangel aguardava sua vez na fila pacientemente. Para ele, que é professor de educação física, a vacinação é indispensável.
Não tem coisa pior do que ficar doente. Segundo, que eu não quero também transmitir para as pessoas, que eu trabalho com pessoas de 60 mais, então não posso nem resfriar.
Quem também aguardava a vez para se imunizar era Ivonilde Maria de Mesquita Gomes. A aposentada conta que se vacina regularmente e hoje separou o período da tarde para tomar o imunizante contra a gripe.
Desde que eu completei 60 anos que eu faço, né? Porque se você fica gripada, bem, os sintomas são mais leves, sabe?
Mais de 17 milhões de doses da vacina contra a gripe já foram distribuídas no país pelo governo. As doses reforçam os estoques das UBSs para a campanha nacional de vacinação contra a influenza, que começou em 28 de março nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, com apoio de estados e municípios, a mobilização prioriza crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais, grupos mais suscetíveis a formas graves da doença. Éder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações, explica que a vacina é a principal forma de prevenção e os imunizantes atuais reduzem hospitalizações.
É uma vacina que protege muito bem, ela é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan e ela protege para três tipos de vírus da gripe e o objetivo dela é principalmente evitar hospitalização e morte.
O diretor do Programa Nacional de Imunizações destaca também que a vacina disponibilizada no SUS é segura.
É uma vacina muito segura, o Brasil usa ela já há mais de 2 décadas e todos os anos a gente renova a composição dessa vacina conforme orientações da Organização Mundial de Saúde.
Além da vacina contra a gripe, o SUS oferece imunização contra o vírus sincicial respiratório para gestantes entre a 28ª e a 36ª semana de gestação. Ela protege os bebês contra bronquiolite e formas graves de infecções respiratórias, transferindo anticorpos via placenta. A aplicação é dose única e recomendada em cada gestação. Reportagem Gabriela Noronha.
E o Brasil já atingiu a marca de 1 milhão de gestantes vacinadas contra o vírus sincicial respiratório, causador de doenças como bronquiolite e a pneumonia em bebês.
A vacinação das gestantes vem sendo oferecida de forma inédita pelo SUS e garante a proteção dos bebês nos primeiros dias de vida, quando eles são mais vulneráveis a terem complicações graves provocadas pelos vírus.
Além da vacina, o SUS também passou a oferecer o Nirsevimab, um medicamento que garante a proteção imediata contra o vírus e é indicado para prematuros e crianças pequenas com comorbidades, como doenças cardíacas e pulmonares.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a vacina introduzida em dezembro na rede pública já reduziu em 63% a morte de bebês pelo vírus sincicial respiratório e em mais de 50% os casos de internação por esse vírus.
Padilha também convocou as mamães a se protegerem.
Gestante, a partir da 28ª semana, se vacine para bronquiolite. Nasceu bebê prematuro, Nirsevimab já disponível nas maternidades.
E um recorde na saúde do país. O Brasil registra número histórico de transplantes em 2025.
Ao todo foram 31 mil procedimentos, o que representa um aumento de 21% em relação a 2022.
De acordo com o Ministério da Saúde, o número é resultado dos investimentos em melhoria logística e distribuição entre os estados.
No ano passado foram destinados R$1,5 bilhão para o Sistema Nacional de Transplantes, um crescimento de 37% comparado a 2022.
Além disso, o aumento de transplantes também conta com o esforço da Força Aérea Brasileira no transporte ágil dos órgãos e equipes médicas. Foram mais de 4 mil voos nesse período.
O esporte brasileiro atinge marca histórica e chega ao recorde de contemplados pelo Bolsa Atleta.
O programa oferece apoio financeiro a mais de 11 mil esportistas e garante condições de treinamento e participação em competições nacionais e internacionais.
O programa Bolsa Atleta alcançou em 2026 o maior número de beneficiários da história. Com a inclusão de mais 32 atletas, o total chega agora a 11.214 contemplados em todo o país, um aumento de 10% em relação ao recorde anterior de 10.196 registrado em 2025. Os novos beneficiários fazem parte da categoria Atleta Pódio, voltada a esportistas de alto rendimento, que estão entre os melhores do mundo em suas modalidades. Ao todo foram incluídos atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos, com destaque para modalidades como natação, atletismo, judô e ciclismo, além de atletas guia que auxiliam competidores com deficiência visual. O Bolsa Atleta é um programa coordenado pelo Ministério do Esporte que oferece apoio financeiro para treinamento e participação em competições. O benefício atende diferentes fases da carreira esportiva, desde a base até o alto rendimento, com foco em garantir condições para o desenvolvimento dos atletas brasileiros. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite pra você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza nova fase da operação Compliance Zero.
Ex-governador do Acre, Gladson Cameli, é condenado a mais de 25 anos de prisão, maior pena já aplicada pelo STJ.
Ministra Carmen Lúcia participa da última sessão de julgamentos, ocupando a presidência do TSE.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O STF autorizou a nova fase da Operação Compliance Zero.
O ministro André Mendonça atendeu o pedido da Polícia Federal. Marcelo Della Libera.
O ministro do STF, André Mendonça, autorizou a operação que investiga fraudes envolvendo o Banco Master. A Polícia Federal aponta indícios de que o senador Ciro Nogueira teria atuado em favor do banqueiro Daniel Vorcaro em troca de vantagens indevidas. A decisão também determinou a prisão temporária de Felipe Vorcaro, apontado como operador financeiro do esquema.